Senhora Presidente, Senadora Ceres Seliçarenko, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna para falar das definições do nosso partido, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, em relação à eleição presidencial de 2010. Reunido na sua terceira conferência eleitoral nacional, no Rio de Janeiro, no último mês de abril, o PSOL tomou a deliberação de lançar a pré-candidatura do advogado e ex-promotor de justiça pelo Estado de São Paulo, Plínio de Arruda Sampaio, como candidato do nosso partido à presidência da República. Quero, justamente, senhora presidente, dizer de forma muito clara e transparente que não considero democrático o tratamento que a grande mídia nacional, seja ela escrita ou televisiva, especialmente a televisiva, tem desconsiderado a existência da candidatura do PSOL e de outras candidaturas de pequenos partidos como o nosso, que se são pequenos quanto ao número de filiados ou mesmo quanto à sua inserção na sociedade brasileira, mas não são nanicos morais, como alguns que, mesmo sendo grandes numericamente, estruturalmente, mas do ponto de vista político, ficam a dever no quesito da ética e do compromisso por transformações efetivas, econômicas, culturais, sociais e políticas em nosso país. Nesse sentido, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, os delegados reunidos no Rio de Janeiro, depois de um processo de plenárias em todo o país, definiu pelo lançamento da pré-candidatura de Plínio de Arruda Sampaio, que será sacramentada através da nossa Convenção Nacional, que será realizada em 30 de junho, em São Paulo, e ali teremos a afirmação do processo democrático amplo de debates que realizamos no interior do nosso partido, presidente Sarney, para escolher entre os pré-candidatos do PSOL que se apresentaram para o debate partidário. Nós fizemos todo o processo de discussão e chegamos a uma definição que esperamos ver consagrado pela Convenção Nacional do PSOL em São Paulo em 30 de junho. Mas Plínio de Arruda Sampaio tem uma história digna de registro e de respeito. 79 anos de idade, 55 anos de vida pública, iniciado em São Paulo como promotor público, foi deputado federal por 3 mandatos, inclusive deputado constituinte, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, foi seu candidato a governador de São Paulo. 1 minuto, presidente, porque eu creio que não usei mais do que 3 minutos para que possa aqui expressar a opinião do pessoal no contexto dessa disputa tão difícil e, ao mesmo tempo, ainda com marcos muito autoritário pelas razões que aqui vou expor. Mas Plínio Foi candidata a governador em 2006 pelo PSOL em São Paulo e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Trabalhou na Organização das Nações Unidas em Programa de Reforma Agrária, Desenvolvimento Rural e Desenvolvimento da Pequena Produção Agrícola. Entre 64 e 70, atuou no Chile. De 65 a 75, foi diretor de Programa de Desenvolvimento da FAO, órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Trabalhando nessa condição em todos os países da América Latina e do Caribe. E desde 1975, atua como consultor da FAO. Plínio, por sua história, por seu compromisso com as lutas de transformação em nosso país, merece o respeito e a consideração dos brasileiros e brasileiras que acreditam num futuro digno, um futuro honesto, um futuro de pleno desenvolvimento para as maiorias, não para as grandes corporações, para os seus lucros, para os setores que se acostumaram a dominar a cena política brasileira e não permitem ou não querem permitir que opiniões, propostas possam se apresentar e disputar o imaginário, a adesão, a participação de todos os brasileiros nesse importante momento das eleições de outubro próximo. Quero lastimar o espaço que a mídia nacional tem conferido para a candidatura do PSOL. A cobertura tem sido direcionada a tentar mostrar ao país que só existem três candidaturas: a candidatura da ex-ministra Dilma, do ex-governador José Serra e da nossa senadora Marina Silva. Tentam, com isso, enganar os brasileiros e brasileiras dos mais diversos estados, dos rincões mais distantes do país, quando não são dignos de conceder o mínimo de isonomia no tratamento da cobertura das eleições presidenciais. Reclamam da liberdade de imprensa. Reclamam de esse ou aquele ataque à liberdade de imprensa. E nós somos favoráveis à plena liberdade de imprensa no país. Porém, não podemos concordar com o tratamento que tenta relegar uma história, uma luta de setores da sociedade brasileira representada pela pré-candidatura e futura candidatura do nosso companheiro Plínio de Arruda Sampaio, que tem história, um legado, compromissos, uma visão de país que pode não ser a visão daqueles que dominam a cena política nacional. Não porque tenham muito dele tantos méritos, mas porque têm ou estão associados a interesses, a negócios e não vinculados efetivamente aos interesses do povo brasileiro. Portanto, ao protestar firmemente contra o boicote, porque não é democrático, oferecer uma cobertura jornalística que destaque apenas a existência de três candidaturas, que são legítimas dentro do sistema político que nós temos no país. Mas não é legítimo, nem legal e nem honesto tratar as candidaturas, inclusive a de outros partidos, não só do PSOL, com a discriminação com que nós temos presenciado. Inclusive, nos debates realizados por várias organizações brasileiras no nessa etapa da pré-campanha. Algumas organizações não têm convidado todos os candidatos. Isso também não é democrático. Fiz um apelo nos últimos dias, presidente Sarney, ao presidente nacional da OAB, doutor Alfir Cavalcante Júnior, para que, ao promover o debate da OAB no próximo mês de agosto, já com todos os candidatos à presidência da República, que a OAB comece dando o bom exemplo que alguns não tiveram a hombridade de oferecer, permitindo e garantindo que todas as posições políticas, ideológicas, de projetos para o Brasil possam ser expressas por todos os candidatos à presidência da República. Talvez fosse desnecessário fazer esse pronunciamento se a postura fosse realmente outra. Então, o pessoal, em nome da parcela de brasileiro que representa nessa casa e no Congresso Nacional, dos que estão na luta social, nos movimentos sindicais, populares, da reforma agrária, por moradia, por desenvolvimento sustentável, da agricultura, da juventude, da educação, dos trabalhadores do campo e da cidade. Querem, desejam que as ideias, que as propostas expressas por todos os candidatos a presidente da República sejam plenamente asseguradas através dos debates nas rádios, na televisão, nos jornais, e pelas entidades que promovem esse debate preparatórios à eleição presidencial. Portanto, fica aqui o registro, de modo que os brasileiros fiquem atentos. E precisamos cobrar isonomia no tratamento da cobertura da campanha presidencial, porque o que está acontecendo não é justo, nem correto, nem digno, porque tenta o tempo todo demonstrar que existem apenas três candidaturas, pré-candidaturas à presidência. Os brasileiros e brasileiras, com certeza, começam a se perguntar o porquê dessa postura. Quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com esta fala, demonstrar a nossa insatisfação e a cobrança democrática para que todos os brasileiros e brasileiras possam saber, possam acompanhar o processo sem nenhum tipo de postura que eu chamo de autoritária, porque não respeita a igualdade que deve haver o tratamento isonômico, mesmo que os tempos, os espaços não sejam iguais, porém, eles não podem ser absolutamente negados, como nós temos presenciado. Fica, portanto, a reclamação e a cobrança pública. A resposta a ela depende do maior ou do menor entendimento aos princípios democráticos que devem reger um processo tão importante como a da escolha dos nossos governantes, seja do presidente da República, os governadores de Estado, os deputados federais, os senadores, senadoras, os deputados estaduais. É um processo que exige, para ser completo, a participação e, sobretudo, a informação correta, limpa, sem tergiversar e sem tentar dificultar a apresentação de todos que disputam a consciência e o voto do povo brasileiro. Muito obrigado.